Educação.
Crianças do ensino fundamental podem, desde cedo, ter acesso à educação sobre trânsito. É o que aponta uma pesquisa da Escola de Engenharia de São Carlos, em São Paulo. Na série Educação de hoje, eu converso com o pesquisador José Leles de Souza, autor da tese de doutorado sobre a forma e o conteúdo da educação para o trânsito no ensino fundamental. Bom dia, José Leles.
Bom dia a todos.
Então, José Leles, como é que deve ser, pelo que você levantou na pesquisa, essa educação de trânsito para os pequenos?
Primeiro, a gente pode considerar que ela é viável, né, de acontecer desde cedo, desde a pré-escola, também no ensino fundamental. E a forma, a maneira mais adequada que nós temos hoje no país, sem ferir a legislação educacional, é trabalhando o tema trânsito na transversalidade. Isso significa fazendo com que os professores da rede do ensino fundamental e da pré-escola possam, dentro dos seus conteúdos das disciplinas, na geografia, na matemática, na língua portuguesa, trabalhar conteúdos que permitam aos alunos refletir sobre o que é o trânsito, como funciona o sistema trânsito, quais são os valores básicos que as pessoas devem ter para exercer uma plena cidadania quando estiverem em circulação dentro dessa área que nós chamamos de trânsito.
Uhum. E como que deve ser essa educação para as crianças? Quais os melhores métodos para que aquilo que é ensinado em relação ao trânsito nessa idade seja útil para essas pessoas?
Na verdade, trata-se de ajudar a reforçar ou a construir, desde cedo com as crianças, valores importantes como o valor do respeito, o valor da responsabilidade, o valor de entender a comunicação enquanto algo que não pode ser desrespeitada. Por exemplo, tudo que nós usamos no sistema de trânsito, sinais, seja a sinalização vertical, horizontal, o agente de trânsito quando está controlando o trânsito, são formas que o órgão de trânsito usa para comunicar com os usuários. E o que nós temos visto no sistema de trânsito? As pessoas desrespeitam essa sinalização. E isso é fator, inclusive, de grandes volumes de acidentes que nós temos no país. Então, desde cedo, as crianças podem aprender a entender o significado dessa comunicação, entender a importância de respeitar uma comunicação como essa, aprender como se fazer uma travessia adequada num sistema viário sem necessariamente ter que aprender conteúdos técnicos do trânsito. Ela tem que aprender, na verdade, são valores e formas dela se comportar quando estiver na via, estando a pé, estando numa bicicleta, estando na carona, né, do carro do pai, como se comportar dentro desse veículo. São coisas simples, mas que com certeza vão ajudar no momento presente da vida dela e no momento futuro. Porque quando se aprende valores, os valores a gente leva para uma vida toda. Eles não são apenas para aquele momento.
Uhum. Quer dizer, aquele ensino tradicional de falar de sinalização, de semáforo, isso não é tão importante nessa idade, então. Mais importante são esses valores éticos.
Sim, porque, na verdade, veja comigo. Quando uma pessoa... Um motorista, né, habilitado hoje, passa por um sinal vermelho, nós temos plena certeza e consciência que ele passa pelo sinal vermelho não é porque ele não sabe que o sinal vermelho é para parar, uhum. Até porque ele aprende isso em todo o processo de habilitação. Ele passa exatamente porque falta a ele esses valores que nós estamos falando, da responsabilidade e do respeito ao direito do outro. Então não é fazendo com que a criança decore as cores de um semáforo que nós vamos conseguir melhoria no sistema de trânsito, pode ter certeza.
Uhum. Bom, como é que foi desenvolvida essa sua pesquisa?
Ela teve como base fundamental um projeto e um trabalho que o Departamento Nacional de Trânsito realizou em parceria com a Unesco, e foi um trabalho no sentido de pegar 15 capitais brasileiras durante 3 anos e trabalhar com 15 escolas da rede municipal, da rede escolar e da rede particular. Eram 5 de cada uma, envolvendo 15 capitais brasileiras. Isso deu ao todo em torno de 225 a 300 escolas, envolvendo cerca de 19 a 20 mil professores e quase 300 mil alunos. E durante esse período, esses 3 anos, era um trabalho todo monitorado, acompanhado com equipes de coordenadores nas capitais, etc. Os professores foram orientados, foram capacitados e foram produzidos materiais para que eles pudessem fazer esse tipo de trabalho junto às escolas. Uhum. E as melhorias foram fantásticas, observadas não só nos resultados que os professores apresentavam, né, mas que as crianças também apresentavam à medida que elas desenvolviam atividades com esses professores no dia a dia, sem necessariamente estar falando de conteúdos técnicos, né? E os resultados locais, os resultados apresentados dentro da própria escola, o comportamento, a atitude deles no deslocamento de quando ia de casa para a escola, quando saíam da escola, os pais também apontavam, porque muitas crianças acabam, de uma certa forma, retransmitindo para o pai, né, aquilo que está sendo discutido ou apresentado dentro da escola. Uhum. Então, nós percebemos, a partir desse trabalho, a gente desenvolveu todo o corpo da tese, buscando ver, primeiro, qual era a visão que as crianças tinham, e também os professores, qual é a visão adequada que a gente precisa transmitir, e a viabilidade de se fazer esse trabalho usando a transversalidade, ou seja, usando as disciplinas.
Uhum. Bom, você falou 15 capitais, né?
Foram 15 capitais.
Vocês passaram aqui para Brasília também?
O Distrito Federal foi uma das capitais.
Uhum.
Aliás, foi uma das regiões, né? Porque já que não se pode falar em capital no Distrito Federal.
Uhum, uhum. E vocês, os dados, vocês chegaram a fazer esses dados individualizados pelas capitais, pelas regiões ou não? Só um dado nacional da pesquisa?
Não, ele tinha os dados individualizados e tinha uma proporção nacional. Uhum. Respeitado, na verdade, o número de alunos nas regiões, né, que foram fornecidos à época pela Secretaria, pelo Ministério da Educação, através de suas secretarias de educação, e a proporção também de escolas, porque nós tivemos estados como São Paulo, a capital como São Paulo, que o número de escolas foi superior a 15, a pedido da própria regional, porque a gente queria abranger pelo menos uma escola das regionais, de cada regional, e lá, no caso, teve um número maior.
Uhum.
Então, houve os dois tipos de dados, mas sempre considerando uma proporção.
Certo. Bom, o que motivou essa pesquisa, José Leles?
A pesquisa, na verdade, ela parte do seguinte sentido. O trânsito, ele é um espaço de natureza interdisciplinar e multidisciplinar. Não é possível trabalhar com o sistema trânsito ou pensar em trânsito a partindo apenas de uma das áreas da técnica, né? Ou partindo só da engenharia, ou partindo só da educação, ou partindo só da área da psicologia ou da conduta do ser humano. Uhum. É preciso que se integre essas áreas. E a ideia foi, bom, para integrar essas áreas, um desses profissionais tem que se dispor a estudar as outras áreas, as outras disciplinas, conversar com os outros para poder se chegar a uma lógica, né, de como trabalhar o sistema trânsito. Por isso que, apesar de estar no departamento de engenharia, a proposta foi entrar em contato, discutir, pesquisar junto à pedagogia, junto ao pessoal da psicologia, junto ao pessoal da comunicação, junto às demais áreas, e formatar essa proposta. E nós percebemos um resultado muito interessante.
Sim.
Da pesquisa feita com as crianças sobre como elas reconheciam o trânsito no dia a dia delas, nós tivemos cerca de 83% do resultado apresentado pelas crianças através de desenhos, através de escritas e outras formas que elas posicionaram no papel, que a percepção delas de trânsito basicamente são os elementos de engenharia colocados. É o que ela enxerga, ou seja, é o desenho do semáforo, é o desenho de placas, é o desenho de carros, basicamente são os elementos postados no sistema viário. E elas não tinham aquela visão de trânsito, que o trânsito é um espaço para deslocamento, e esse deslocamento independe do meio que você está utilizando. Uhum. Se ele é um carro, se você está a pé, se você está no lombo de um animal. Então isso nos levou à necessidade, à importância de entender que a engenharia sozinha jamais poderia dar uma perspectiva de solução para o trânsito que nós temos vivido aí atualmente.
É, tanto que quando se fala em melhorias no trânsito, uma das coisas que mais se comenta é a questão da educação, né? Dos motoristas, enfim, das pessoas que estão no trânsito, né?
Isso, mas sempre pensando essa educação não no sentido do conhecimento, da informação apenas, mas essa educação no sentido de que, além de conhecer, ele de fato aprendeu os valores que envolvem aquelas normas, aquelas regras que estão ali. Nós citamos como exemplo, quando a norma, o Código de Trânsito brasileiro diz que é obrigatório utilizar o cinto de segurança, tanto no banco da frente quanto no banco de trás, a nossa maior preocupação é o seguinte: olha, a informação ele sabe, é obrigatório. Agora, ele compreende por que que é obrigatório, né, que significa aquela obrigação, ela só surgiu exatamente para proteger a vida dele, proteger a incolumidade física dele em caso de algum impacto. Porque a partir do momento que ele entender isso, que é o significado da própria norma, nós não teremos mais a dificuldade de fazer com que ele respeite. Agora, enquanto ele não compreender o significado, a norma fica parecendo uma imposição. E enquanto imposição, a tendência natural é sempre tentar burlar de alguma forma. E nós vamos ficar dependentes de uma fiscalização, a qual nós não temos hoje, efetivamente, nem condições de colocar na rua um agente de fiscalização em cada ponto, em cada esquina da rua.
Tá certo. José Leles de Souza, eu quero agradecer a sua participação aqui na programação da Rádio Senado. Bom dia, obrigado pela entrevista.
Bom dia, obrigado a vocês.
Conversei com o engenheiro José Leles de Souza, autor do estudo sobre a forma e o conteúdo da educação para o trânsito no ensino fundamental, tese de doutorado, que foi apresentado ao Departamento de Transportes da Escola de Engenharia de São Carlos, em São Paulo, da Universidade de São Paulo, a USP.